Pois é, desde que o Digimundo é Digimundo, acho que uma das metáforas mais usuais e menos explicáveis, as mais misteriosas do mundo, é a metáfora do navegar. Vamos navegar na internet. Quantas produtoras de internet não tinham assim, navegar é preciso? Então, né? E eu não sei de onde saiu isso, porque a mesma palavra browser, que em inglês não tem nenhuma metáfora marítima, aquática, náutica, seja lá o que for, browser virou navegador, né? Para mim, a coisa mais parecida com esse universo oceânico é um naufrágio que eu tenho assistido de uma pancada de coisa. Mas voltando, né, às metáforas, uma outra característica desse nosso métier são os mapas, né? Acho que uma das primeiras coisas que você aprende, uma das que você continua perpetuamente desafiado a fazer, são mapas decentes, né? Mapas de navegação, mapas do site, mapas da arquitetura, mapas de contato e tal. Mas falando em mapas, uma das coisas que me ocorreu hoje, acho que vendo uma pessoa comentar de alguma coisa do Digimundo, é que ela descrevia aquilo de uma maneira tão fantástica que eu imediatamente pensei naquelas ilustrações da cosmogonia chinesa, né? Quer dizer, é como se. Você já viu? Você deve ter visto assim, o mundo, né, é uma coisa plana, que na verdade tem bordas, né, e ele se apoia em quatro tartarugas descomunais que caminham pelo infinito. Os oceanos escorrem pelas bordas sem cessar e não sei de onde vem. Né? Por que eu lembro dessa imagem completamente fantástica da cosmogonia chinesa? É por uma razão simples: as pessoas ficam super encantadas com algumas coisas do Digimundo, mas na hora que você fala assim, ok, isso se sustenta em cima do quê? Das costas de quem? De elefantes paramentados? De serpentes chinesas? Ou de seja lá o que for, dragões soltando fogo? Na boa, isso, como é que isso se sustenta, né? E outro aspecto, falando em coisas fantásticas, quando você fala, por exemplo, como recentemente numa discussão, alguém comentou, não, porque o universo do vídeo na internet, a televisão na internet, quando é que vamos ter televisão na internet e vídeo on demand, streaming? A primeira coisa que me ocorreu, talvez por já ter passado por situações análogas, foi assim, ok, e quem vai bancar essa história, né? O dinheiro para isso vem de onde? Quem paga a conta? O dinheiro é que nem o mar na cosmogonia chinesa que brota incessantemente e escorre rumo ao nada, né? Na verdade, para você bancar uma brincadeira dessas de ter vídeo on demand para todo mundo, etc. e tal, é porrada. Porrada não só em termos de armazenagem e etc. e tal, mas como é que você atende uma pancada de gente ao mesmo tempo? Qual é o consumo de banda disso? Não é só questão do cara ter speed em casa, é questão de você servir, né? Ok, mas essas são questões que nem sempre são bem-vindas. Parece que é a hora que você coloca algumas questões de natureza prática ou de natureza eminentemente, muitas vezes que natureza operacional, quando você coloca isso na mesa, parece que você acendeu a luz no meio da sessão de cinema, né? Parece que você resolveu levantar no meio da sessão espírita, você é um estraga-prazeres. Mas isso me faz lembrar uma outra questão, essa questão das coisas inexplicáveis. Eu lembro quando eu era garotinho, eu estava na janela do meu prédio, eu morava no centro, e era de noite, chovendo, acabou a força, bum, escuro pra caramba no centro da cidade. Eu olhei pela janela e passavam carros, e os carros tinham a luz acesa. Eu fiquei intrigadíssimo. Eu falei: peraí, aquela luz acesa, como assim luz acesa? O carro não está na tomada, a não ser que seja a tomada mais comprida do mundo, uma tomada elástica. Aí eu pensei: bom, será que os carros têm uma pilha dentro? Aí eu pensei: pô, qual é o tamanho da pilha? Se o meu carrinho de brinquedo tem uma pilha do tamanho do meu dedo, é só fazer uma regra de três, a pilha tinha que ser um torpedo gigantesco e tal. E eu fiquei intrigadíssimo com essa história, demorei uns 30 anos para descobrir como funciona a parte elétrica de um carro. E ainda mais que eu tinha um outro brinquedo absolutamente inexplicável, que eram os ímãs. Esse sim, os ímãs eram uma coisa maluca, porque eles tinham uma força e se comportavam e se mexiam e não tinham bateria, não gastavam, não passavam, etc. e tal. E é outra coisa que eu demorei mais 20 anos para descobrir, que na verdade a força que os ímãs têm é simplesmente porque lá as particulitas todas estão alinhadas, estão milagrosamente alinhadas na mesma direção. E esse alinhamento prodigioso é a origem desse magnífico fenômeno que é o magnetismo. Em qualquer outra situação, as partículas estão cada uma para um lado e 9 fora 0, a somatória disso é patavina. E se você quiser alinhar essas partículas todas, você tem que fazer uma força danada, mas na sequência elas se dispersam. E aí isso acho que vale também na sessão coisas que ninguém gosta de comentar do mundo real, até mesmo para o envolvimento das pessoas em projetos online, de projetos colaborativos. Você falar, ok, adorei o seu espaço colaborativo, mas o que vai fazer com que as pessoas converjam? O que vai fazer com que as pessoas unam forças? O que vai fazer com que as pessoas tenham a mesma orientação e que isso gere alguma potência, alguma força, né? Esperar que isso ocorra de maneira natural e milagrosa, como acontece na hematita e na magnetita, ou seja lá no que for, magnetita, né? Acho que é esse o nome, é esperar por milagres que não vão acontecer tão espontaneamente. Você consegue talvez imantar algumas coisas, você consegue aplicar lá um campo elétrico, etc e tal, tal, mas milagres saem muito mais caros, tá? Era mais ou menos isso, uma sequência alucinada de imagens fantásticas envolvendo tartarugas, dragões e minúsculas partículas elétricas. Abraço!